E outra pessoa pergunta até que ponto nós somos responsáveis pelos filhos que nós engendramos. Isto é um assunto muito individual e o grau de relação com os filhos não é igual para todos. Isto varia. Existem certas leis e a nossa posição diante destas leis difere um pouco, segundo outras leis que podem estar presentes ao mesmo tempo. Então nós podemos estar numa conjuntura de leis, podemos estar diante de várias aproximações, diante de leis diferentes. Então, se trata de nós pedirmos luz interna para saber qual é a extensão da nossa responsabilidade perante os filhos. Pode a responsabilidade ser maior ou não tão grande, dependendo das leis com as quais nós estamos nos relacionando. E isto é um assunto muito individual. Naquele livro A Trajetória do Fogo, existem muitas leis importantes elencadas ali, e nós podemos entrar em contato com aquele texto visando esta compreensão de que até que ponto, num determinado momento, nós estamos respondendo a uma lei ou a outra, ou a ambas juntas. Alguém sofreu um acidente em um braço, e depois disso, o braço ficou mais fraco do que o outro, como se uma enfermidade nele não se manifestou, mas ficou latente. Então ela tem uma nítida impressão de que fez mal ao braço, mas isto não está se manifestando, ele apenas ficou mais fraco do que o outro. E às vezes ela volta a ter consciência desse braço que ficou mais fraco. Isto é uma sequela do acidente que de repente volta e de repente desaparece. E ela pergunta por que isto vai e vem, como se fosse algo pendente que ficou aí. Ela notou que quando ela está numa atitude correta, quando ela está alinhada, ela não sente nada no braço. É como se tudo estivesse desaparecido e o acidente não deixou nenhuma sequela. Mas se ela recai na consciência ordinária, se ela cai daquele alinhamento e fica na consciência normal dela, ela começa a sentir o braço. E ela fica com esta espécie de possibilidade de ser alertada de quando ela está alinhada e quando ela não está. Então trata-se de um estado de consciência, de uma fraqueza qualquer no caráter, na observação. E esse estado do braço é um reflexo disto. Então aí veio o acidente já resolveu uma parte disso, e ficou esse braço dando sinal. Então é uma forma da pessoa ter algo que a lembre que ela não está na consciência elevada, que ela se alinhe. Então este braço ficou assim como uma espécie de sinal. Como devo manter uma relativa saúde? Porque parece que depende de mim estar sadio ou menos. Se uma pessoa chega a essa compreensão, que a saúde depende dela, então trata-se dela cuidar para ela estar sempre subindo com a consciência, sempre procurando se elevar com a consciência. Porque se o indivíduo tem esta nítida impressão de que a saúde depende dele, então ele tem que estar com a consciência sempre em elevação, procurando trabalhar esta consciência, não deixar esta consciência ficar no plano em que ela já está, porque aí a saúde cai e a desordem começa a se instalar nas células. Estas percepções que a gente tem Isto é mais seguro do que visão, do que audição, do que sonho, do que coisas externas. Então, se a gente chega a esta compreensão e tem esta impressão que a saúde depende da gente, isto é real para a pessoa que tem esta percepção. Porque se ela tem esta atitude de se manter elevada, de se manter sempre em evolução, o corpo e as células vão aprendendo a se manter bem. Não é que a gente tenha poder sobre isto. Estes corpos, estas células, têm a sua vida, têm a sua vida. E eles adquirem esse poder de se manter bem, adquirem esta capacidade de se manter em ordem e de se manter equilibrado pela atitude que nós vamos passando a eles. Então, se a nossa consciência vai se erguendo, se a nossa consciência vai se elevando, isto reflete no corpo e nas células, fazendo com que isto tudo se mantenha em boa saúde. A parte das circunstâncias kármicas, que também podem jogar aí, se a consciência estiver bem enfocada no alto, qualquer circunstância que aconteça, mesmo circunstância com doenças do corpo e tudo isso, não vai interferir no progresso interior do indivíduo e nem na evolução interior das células, que podem estar até doentes. Mas é preciso manter esta consciência, porque aí qualquer coisa que aconteça no mundo kármico da pessoa, na vida kármica, qualquer coisa desfavorável para que este corpo e essas células não sejam saudáveis, isso não vai influir na consciência do corpo e na consciência das células. Então, trata-se de nós estarmos cuidando do aperfeiçoamento da nossa consciência, que é para que as circunstâncias kármicas e outras circunstâncias que possam influir não abalem a evolução íntima do corpo e das células. Isto, com o tempo, pode levar à saúde. Mas isto, com o tempo, é uma coisa que não tem muita data. Isto não é para ser datado. Isto vai levar à saúde. Mas isto teria realmente que ser praticado. Então alguém pode dizer, não, mas eu não tenho condições de manter o meu corpo sadio. Eu não tenho condições de manter as minhas células bem supridas. Eu não tenho esta condição, as circunstâncias não me permitem. Esse trabalho transcende essas circunstâncias. O que acontece com o corpo, com as células materialmente, nem sempre reflete o trabalho que está acontecendo lá dentro, lá no interno. E o que trabalha realmente lá no interno é essa nossa atitude, é essa nossa prontidão para manter tudo muito harmonioso. Isto é a atitude nossa. Agora, essas células, esses corpos, para se manterem em saúde e para se manterem em equilíbrio, necessitam sempre da energia da mônada. Necessitam sempre de uma energia suprema. Energia suprema, isto é, que está acima de todas essas conjunturas kármicas, de todas essas circunstâncias que nós vivemos. Então nós trabalhamos a nossa atitude aqui, no plano consciente. As circunstâncias vão se desenvolvendo, vão se dando à medida que nós vamos trabalhando, e isto tudo favorece para que essa graça da mônada possa vir e possa realmente sanar estas características e estas situações nas células e nos corpos. Quando se está vivendo esse processo de nós estarmos nos relacionando com esta saúde, ou de estarmos nos relacionando com este equilíbrio, com esta harmonia dos nossos corpos, nós teríamos que ter realmente esse poder supremo que dá a graça para que isto se mantenha na melhor forma possível. Nós teríamos que ter este poder supremo realmente como a nossa luz e termos realmente a nossa consciência voltada para isto, não pedindo nada, porque não precisa pedir nada. Tem que estar conectado, tem que estar coligado, nada mais. Então você está se voltando para o poder supremo, não para ter saúde e nem para conseguir as coisas. Você está buscando isto para estar coligado com isto. E daí é que as coisas vão decorrendo. Agora, se você começa a procurar esta conexão, começa a sentir esta conexão, ou se está buscando seriamente esta conexão e mais nada e nada mais, porque isso significa a harmonia e a saúde para a vida toda, independentemente de circunstâncias. Se você está realmente conectado com isto, todo o resto você teria que considerar secundário, todo o resto você teria que considerar coisas acessórias que vão acontecendo, mas o mais importante é isto. E aqui uma pessoa pergunta o que é o pecado. Essa noção de pecado que nós temos, esta noção de erro que nós temos, isto foi introduzido na consciência humana com o consentimento da hierarquia na época. Tanto assim que vários tipos de religiões e vários tipos de crenças e de leis sempre fomentaram esta ideia do pecado. Então isto foi introduzido, isto não veio ao acaso, isto foi introduzido com o consentimento da hierarquia. E isto foi introduzido para facilitar o progresso das pessoas, para que com esta noção as pessoas caminhassem mais ou menos dentro da lei. Esta foi a intenção de quando se introduziu esta ideia. Porque pecado não existe na realidade. Mas isto foi introduzido, e foi muito bem introduzido, e ai da humanidade se não fosse isto que teria acontecido. Então, isto foi introduzido para que o homem caminhasse mais ou menos bem. Mas aconteceu uma circunstância no meio do caminho e que não tornou isto tão eficiente como era para ser. É que o homem vê o pecado sempre no outro e não em si próprio. E aí o pecado virou isso que está aí. É que isto não surtiu o efeito que deveria ter surtido. Porque nós tendo esta noção, este sentido do erro, isto aqui era para nós nos trabalharmos naqueles pontos. Acontece que nós ficamos vendo isto nos outros, sempre nos outros. E isto foi evoluindo, este desvio. E nós chegamos até a atribuir aos outros aquilo que acontece conosco. Então nós entramos numa crise, foi porque o outro não faz isto, o outro não faz aquilo. Então este processo se inverteu. Mas, em princípio, isto era muito útil, ou deveria ser muito útil. Porque se você reconhece, ou se você tem um sentido deste erro, muita coisa pode ser evitada. E o seu progresso pode ser muito mais rápido. É que aí entrou um conceito moral em cima disto e que deturpou tudo. E hoje nós chegamos a esta perfeição. De tudo que acontece, o outro é que é culpado. Eu é que não sou bem tratado, eu é que não sou compreendido, eu é que não sou recebido, a mim não dão valor. Quer dizer, isto a coisa toda se inverteu. E não, quando você percebe uma coisa, um erro, uma coisa, é você mesmo, não é o outro, não é você. Então você está sentindo uma coisa, é você, tudo é você. Mas isto é assim para você se trabalhar, para você realmente enfrentar estas coisas, e não para ficar encontrando desculpas e não para ficar encontrando explicações em outros, em circunstâncias, em coisas, não tem nada a ver. A coisa é com você. Então tem um erro, tem uma falha, é você. Não tem nada, não tem ninguém culpado por isso, é você. Tudo é você. Então, se nós não tivéssemos nos afastado desta intenção de estarmos vigilantes com respeito a isto, hoje os pecados seriam muito menores. Mas essas coisas que se introduz na consciência humana, que se introduz no mental da Terra para o bem, pode funcionar para alguns, mas isto tudo vai tomando outras conotações. E hoje, praticamente, ninguém mais liga, ninguém mais dá muita importância para as coisas que faz. Mesmo quando tem consciência que é uma coisa errada, não dá muita importância para isto. Porque este sentido, esta observação, esta coisa muito importante, muito útil, foi diluída com este hábito que nós temos de colocar no outro a responsabilidade do que está acontecendo. O outro faz o que ele pode, o outro dá o que ele tem, o outro é o que ele é. Você é outra coisa, você tem que se cuidar. Você não tem nada a ver com o outro faz o que tiver de fazer. E você se mantém na sua linha. Para isso que se inventou o pecado. Para isto ficar assim. Agora, cada um vê como lida com isto. A atitude dos outros, para nós, se observarmos bem, é uma fonte de aprendizagem. A atitude dos outros para conosco pode nos levar a uma transformação, pode nos levar a sentir as coisas de outro jeito, pode nos mostrar certas coisas nossas, mostram as nossas reações. A atitude dos outros é sempre uma escola para nós, seja quais forem essas atitudes. Então, isso da gente estar esperando do outro uma certa atitude, isso é uma fantasia humana. O outro toma a atitude que tomar, aquilo chega em você e é aquilo que tinha que chegar com todas as possibilidades para você se transformar. Agora, se você não gostou daquela atitude, se você queria outra coisa no lugar daquilo, então aí você vai ficar muito cansado antes do tempo. Vai ficar muito esgotado, porque o que chega do outro, ou do que quer que seja, é sempre para nos ensinar. Então, o que chegou é aquilo, não podia ser outra coisa. Aquilo está nos ensinando alguma coisa. Aquilo está nos trazendo alguma coisa. Aquilo não tem que ser mudado para nós ficarmos mais ou menos satisfeitos. Aquilo, como chegou, é assim que a gente tinha que receber. E aí, fique bem atento a isto, para ver o que, que isso está produzindo em você, o que, que está te trazendo, que mudanças aquilo está pedindo, e, em geral, aquilo está pedindo uma maior visão, uma maior compreensão da sua parte, maior amor da sua parte. Porque o que chegou do outro é o que o outro tinha que dar naquele momento. E muitas vezes o outro poderia dar até outras coisas. Mas o que você precisava foi aquilo escolhido a dedo. Então ali tem que realmente ser grato para aprender a ver esta coisa, para poder abrir esta compreensão. Bem, aqui tem uma carta de uma pessoa que está muito angustiada pela direção que ela deu à educação de uma filha. E ela chegou num ponto de não saber mais o que fazer e então entregou o assunto para o marido. Então o marido aproximou a filha de uma religião. E quando ela soube que a filha estava numa determinada religião, aí é que ela ficou realmente muito culpada da filha ter chegado a este ponto, porque ela não cuidou da filha como deveria ter cuidado. Enfim, é uma situação. Quanto mais complicada é a situação, parece que mais fácil é de furar o balão. São essas coisas que precisam ser insufladas, precisam chegar num ponto de desespero, num ponto de preocupação. Precisa ficar bem cheio de vento para depois você furar aquilo e aquilo desaparecer como por encanto. Olhe, se as pessoas refletissem bem sobre o que fizeram, sobre as atitudes que tomaram, sobre os rumos que decidiram tomar, se cada um fosse refletir seriamente sobre isso, realmente não escaparia ninguém que ia achar que devia ter feito de outro jeito. Qualquer pessoa honesta e que veja não vai dizer que fez bem. Então, sempre que você começa a fazer um exame de consciência, só se você quiser se iludir é que você vai ficar satisfeito. É isso ou não é? Ou vocês fazem exame de consciência e acham que está tudo bem? Não vamos nos enganar. No atual estágio desta humanidade, nós retiramos instrução, nós retiramos ensinamentos dos nossos erros. Não é só dos nossos acertos. Quando a gente acerta alguma coisa, finalmente, é porque errou tanto e já recolheu tanta lição daqueles erros que finalmente acertou. Isto nós temos que ter presente. Isto não para que a gente fique contente e alimentando as nossas ações que não condizem mais com a nossa consciência. Mas nós não teríamos que sentir nenhuma culpa e nenhum mal porque erramos em alguma coisa. Desde que você reconheça aquilo e diga, bom, eu assim, desta forma, nisto eu não vou repetir. Isto eu já aprendi. Mas isto não é uma promessa que você faz, porque não adianta prometer que não vai fazer. Se aquilo não está pronto em você, se você não aprendeu tudo, você vai mesmo fazer de novo. Isto é normal nesta humanidade. Nós não teríamos que nos sentir culpados quando chegamos a uma constatação desta, que não fizemos o que, segundo a nossa consciência, devia ter sido feito com o filho. Você reconheceu isto? Muito bem. Você reconheceu isto? Procure, em outras circunstâncias, em outras situações, estar mais atento. Estar mais atento. Ver como isto pode acontecer diferente de uma outra vez. E isto é um jogo que nós temos que nos sentir assim, temos que errar para perceber isto. O importante é que a gente perceba. O importante é que a gente perceba, porque aí realmente aquilo tem a possibilidade de mudar. E a consciência vai se ampliando com estas coisas. E nesta etapa, a consciência vai adquirindo experiência assim, e os nossos planos superiores, ou o plano evolutivo, vai testando a consciência. Vai testando e mandando novas oportunidades de você agir. Então o cuidado é você agir em cada circunstância, em cada momento, levando em conta o que você já aprendeu, levando em conta o que você já sofreu, em outras palavras. Porque isto faz as pessoas sofrerem muito. Felizmente, porque senão não se dariam conta do que fazem. É só quando elas mesmas sofrem pelo que fizeram, é que elas começam a se dar conta. Porque enquanto elas fazem os outros sofrer, elas não se dão conta. Então você tem que se dar conta, é quando você começa a sofrer por aquilo que fez. Aí você começa a se dar conta. E aí começa então um processo mais adulto. No fundo, essas oportunidades que nós temos até de errar, essas coisas que nos são apresentadas, isto tudo é programado para nós adquirirmos experiência. E se nós estamos bem conscientes diante disso, aceitando esta programação, vendo, bom, isso está me chegando, isto é uma oportunidade, ou de eu terminar de sentir o que eu ainda não senti aí, ou de eu simplesmente rejeitar isto, de eu simplesmente não querer mais contato com isto, não querer mais envolvimento com isto. Mas isto se aprende, isto se vai aprendendo à medida que se vai entrando nesta programação. Agora, se nós temos uma intenção de agir corretamente, porque nós temos esta intenção. Na maior parte dos casos, temos esta intenção. Quando não agimos sem consciência, sem pensar, quando nós pensamos um pouco, temos a intenção de agir corretamente. E acabamos errando, e acabamos fazendo aquilo que nós não queríamos. Como São Paulo disse, né? Eu não faço o bem que quero e faço o mal que eu não quero. Isso está escrito nas Escrituras, isto é assim. Então, mas por que acontece isto? Por que se eu não quero, eu acabo fazendo? Se eu não quero, eu faço? Porque aquilo é a forma de se romper em você certas ilusões, certos véus. A vaidade, em outras palavras, a vaidade e o orgulho só começam a ser removidos ou só começam a ser curados quando você faz o que não queria. Percebe? Aí tem uma força positiva aí dentro disto. A força positiva não é que leva você ao erro. A força positiva, em certos casos, leva você a fazer o que você não queria. Porque aí a tua vaidade, a tua segurança de que você é perfeito, que você é melhor do que os outros, isto vai se romper. Mas isto só se rompe quando você faz o que você não queria, sem querer. Quando você vê, está feito. Aí você vê que você não tem a menor condição de ser vaidoso, não tem a menor condição de ser orgulhoso e não tem a menor condição de saber que sabe das coisas. Porque se você não controla o que você não queria fazer... Então, isto tudo é programado na nossa escola, na escola da vida. Eu estou falando da vida aqui na superfície do planeta. Isto não é vida em mundos mais adiantados. Estou falando da vida aqui, nesta civilização de superfície. E aqui nós teríamos que cultivar certas coisas, teríamos que ter certas coisas bem presentes para que isto, de nós não acabarmos fazendo o que não queríamos, para que isto não fique muito frequente, porque isto cria um vício também. Isto cria um mecanismo vicioso e depois nem o seu mecanismo responde mais àquilo que você quer realmente fazer. Então isto tem um limite. Agora, isto não vai desaparecer completamente. Eu aqui, neste momento, posso estar com a melhor das intenções de dizer o que sirva mais para todos, mas eu, sem querer, sem ser da minha intenção, sem poder evitar, eu posso estar dizendo coisas que podem estar produzindo o efeito contrário. Então, isto não pode acontecer, isso não pode ser um mecanismo permanente. Eu tenho que estar vigilante quanto a isto. Eu tenho que estar atento. Atento porque as vezes que eu vou fazer aquilo que eu não queria são muitas. Mas eu não tenho que abandonar a vigilância sobre isto. Embora eu saiba que vai acontecer em certos casos ou em muitos casos, eu queira ou não queira, por isso eu não vou abandonar esta vigilância, esta atenção a isto. Então eu tenho que estar atento. E mesmo que eu perceba que está acontecendo uma coisa, a minha revelia que não era aquilo que eu queria que acontecesse, mesmo com aquilo em movimento, eu tenho que estar em vigilância, tenho que estar em movimento para ver o que eu consigo salvar daquilo, o que eu consigo mudar daquilo. E não deixar que isto se torne um mecanismo que desencadeia sozinho e que depois eu não vou poder mais segurar em todos os casos. Então a gente falou de atenção e de vigilância, mas é claro que a gente pode querer estar atento e querer estar vigilante e não conseguir, ou não conseguir estar nessa atitude o quanto gostaria, ou o quanto vê que devia estar. E aqui precisa então de duas coisas. Uma é a nossa humildade perante aquilo que nós somos e a fé no nosso potencial. Então eu não vou pretender que eu resolva uma coisa destas, fazer a coisa segundo a minha consciência, que vou conseguir. Eu não vou conseguir porque o fato de eu não conseguir é o que vai me ensinar a não ser orgulhoso, a não ser vaidoso, a não me crer melhor do que os outros. Eu preciso deste fracasso. Eu preciso disto para que não aconteçam coisas maiores, mais negativas do que isto. Então preciso uma humildade, preciso uma atitude de humildade, de saber que é assim mesmo, e eu preciso da minha essência interna, eu preciso daquilo que eu sou dentro, eu preciso daquilo em mim que está além de tudo isto, além do que eu faço, além do que eu quero pessoalmente. Tem algo dentro de mim, tem uma essência perfeita dentro de mim, eu tenho que estar humildemente diante daquilo. E enquanto eu estou me ocupando humildemente desta fé, nesta essência, enquanto eu estou contando com esta essência, então estas coisas podem ir mudando. E mesmo que não mudem totalmente, ou mesmo que mudem pouco, isto não vai afetar o meu verdadeiro caminho. Porque o meu verdadeiro caminho não está coligado com estas coisas. O meu verdadeiro caminho está ligado com a minha essência que deve emergir, com isto que deve emergir de dentro de mim. Então eu tenho que estar conectado com aquilo, não tenho que esquecer disso. Enquanto as coisas que eu não quero vão acontecendo, enquanto as coisas que eu não quero fazer, eu estou fazendo. Então tenho que ficar com isto presente, com isto muito presente. Isto vai fazer com que uma compreensão de leis maiores comece a acontecer em nós. Então nós podemos compreender uma lei maior, podemos estar coligados com esta lei maior, e vamos então vivendo já leis maiores, vivendo outras coisas, vivendo outras leis, enquanto tudo isto acontece, enquanto tudo isto vai se desenvolvendo. Mas isto vai mudando à medida que as outras leis vão entrando, e à medida que nós vamos realmente reconhecendo e vivendo as outras leis. Primeiro, vamos amando as outras leis, vamos atraindo isto, vamos entrando aos poucos nessas outras leis. Essas leis vão se introduzindo na nossa vida, e isto é o que vai mudando a situação. Aqui acontece é realmente uma substituição desse estado todo, desta ilusão toda, por uma outra realidade, por outras leis. A nossa atitude desde o início é de busca disto. Então, esta mudança, esta transformação vai acontecendo é à medida que estas leis superiores, que estes pontos superiores vão descendo, impregnando a nossa vida e que nós vamos vivendo estas coisas. E a uma certa altura, nós vamos olhando as coisas que fazemos e não queríamos fazer, e vamos olhando as coisas que vivemos e que já estamos exaustos de viver isto, mas continuamos vivendo por tantas razões misteriosas que nem vem ao caso. Mas é você estar conectado com isto que é maior, que é para tudo isto, aos poucos, ir perdendo a importância, ir perdendo aquela força que tinha e que você não podia mais controlar. Então isto vai acontecendo realmente aos poucos. Outro dia tinha aí um pensamento que dizia que esquecendo-me do que ficou para trás e lançando-me para o que está adiante, eu consigo me manter nesta meta. Então o que aconteceu? Se você não educou direito seu filho, se você até se enganou em ter esse filho, isto tudo não importa, isto tudo você deixa para trás isto. Deixa isto tudo para trás. Não se envolva com isto. Você veja onde é que você tem que chegar e vá para lá. Que o resto vai sendo resolvido, vai sendo curado, vai sendo substituído, vai sendo transformado. É pela energia daquilo lá para onde você está indo. Você não precisa olhar para trás nem um instante. O que foi feito está feito. Você não pode cancelar, não se pode cancelar uma coisa que foi feita nunca. Isso ficou eternamente feito, está escrito no éter cósmico, isso não sai mais. Então você não tem nem que olhar para isto. Você tem que fazer outras coisas. Você tem que ir para frente. Porque a própria ordem do universo, a própria ordem cósmica se encarrega de harmonizar tudo isto. Não é apagando como você gostaria, porque não se apaga. Isto entra numa outra ordem. Isto entra numa outra ordem. E aquilo que para você foi um pecado, foi um erro, foi uma coisa que você não quer mais repetir e não deve mesmo mais repetir, aquilo dentro da ordem cósmica, de repente, se torna uma fonte de harmonia lá dentro. Então você não tem que cuidar disso, a tua consciência não abarca tudo isto. Você tem que ir para a frente, mas sempre com esta intenção, com esta aspiração a fazer o melhor. E quando perceber que não está fazendo o melhor, que está longe de fazer o melhor, como acontece na realidade de todo dia, como está longe de estar fazendo o melhor, o fato de você estar vendo que está longe de fazer o melhor e que seria melhor, isso quer dizer que a sua consciência está desenvolvendo. Então você quer fazer o melhor possível e não serve. Isto quer dizer que a sua consciência está vendo. Quer dizer que você está deixando de ser cego. Porque só um cego, aqui neste mundo, neste grau evolutivo, é que vai ver que está fazendo uma coisa certa. Só um cego. Porque ele não conhece tantas leis, que ele nem sabe se ali estão sendo cumpridas, contrariadas, negadas. Ele está vendo uma parte da coisa. Então, isto que para nós é um erro, dentro do todo não é nada. Dentro do todo é um elemento que o todo faz disso o que quiser. Mas você tem que realmente deixar isto para trás. Você não tem que se ocupar disto. Você tem que se ocupar daquilo que vai ser daqui por diante, daqui para frente. Isto é que você tem que se ocupar. Porque o resto, esta grande química se ocupa. Esta grande inteligência se ocupa. Então nós não podemos negar pecado, não podemos negar erro, não podemos nos iludir, porque isso seria se manter no grau de ignorância em que a gente se encontra. Isto tem que ser reconhecido, isto é reconhecido, é assumido, mas não precisa ficar apegado aí. Você tem que ir na direção da sua essência, na direção do seu potencial. Você tem que se abrir para leis superiores, leis que você não conhece, ir para a frente, estar sempre indo para a frente. E não ver muito, sabe, o que está acontecendo, o que está se espalhando, o resultado que está dando. Porque tudo isto, se ficar entregue a uma consciência maior, enquanto você está caminhando, isto se dilui, isto se transforma, isto muda, isso se transforma até no oposto. Mas você precisa soltar isto, porque você não sabe lidar com isto. Isto não é o seu campo, está remendando coisas mal feitas. Isto não é o seu campo. Você vá para frente. Vá para frente, cuide do teu desenvolvimento, da tua consciência, procure ver leis maiores, e aí isto vai sendo resolvido. E aqui precisa realmente humildade e muita fé naquilo que nós temos dentro em essência. O pensamento de hoje, que é de Shri Aurobindo, diz: faz do teu caminho diário uma peregrinação, pois por meio das pequenas alegrias e das tristezas, você se move em direção a Deus. Então não se iludir que o caminho vai ser só acertos e só alegrias. Isso não existe. Isto não existe em lugar nenhum desta terra. Então você vai seguindo, vai contando com tudo isto, mas vai se movendo para frente. Porque quando você está se movendo, você não se sente mal de deixar uma coisa para trás. Você está indo num movimento evolutivo. E nisso você encontra força para soltar o que já é. Porque aquilo tem que ser tratado, aquilo tem que ser reestruturado, aquilo tem que ser regenerado, tem que ser transformado, enfim, por outras forças, por outros mecanismos que não são exatamente os nossos que criaram aquelas situações. Dentro de tudo isto, o karma que é muito amplo, o karma vai resolvendo estas coisas todas. O karma tem uma ampla visão de todos os processos, do processo da Terra, do processo da humanidade como um todo, e nós estamos humildemente diante destas coisas maiores e sempre com fé na nossa essência. Todos esses erros, este acerto, essa peregrinação, isto vai ser uma coisa muito instrutiva para nós e não destrutiva. Aqui tem uma frase que diz: o trabalho divino usa o erro para chegar à verdade. O trabalho divino usa o sofrimento para chegar à bem-aventurança. O trabalho divino usa a imperfeição para chegar à perfeição. Então é sempre bom nós estarmos buscando o divino, porque isto é o que ele faz conosco. Não é que a gente pretenda fazer com perfeição, mas buscando o divino, ele vai fazendo. E aquilo que para nós é muito imperfeito, para ele é o próprio material para fazer a perfeição. Então é bom a gente entregar naquelas mãos, porque parece que são as únicas que resolvem. E podemos usufruir todas as ajudas disponíveis. Mas essa humildade e essa fé na essência, isso é fundamental. Senão tudo o que foi dito para nada serve.